E você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira com as principais notícias do dia e também as entrevistas exclusivas que apresentamos para você aqui com os especialistas da universidade. Temos feito vários especiais nesta temporada de cobertura sobre a produção científica da USP a respeito da Covid-19. E nós temos também trazido para você uma série sobre direitos na pandemia, um mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. E saiu o quarto boletim, que é uma edição especial a respeito das comunicações ao Tribunal Penal Internacional. Bem, a gente vai explicar exatamente do que se trata, não é? Os três primeiros boletins da pandemia evidenciaram duas grandes características da ação normativa do Poder Executivo Federal durante a pandemia. Em primeiro lugar, o Brasil se diferencia da quase totalidade dos demais países pela ausência de uma legislação que busque regular e tornar eficiente a resposta à Covid no plano nacional. E, em segundo lugar, o estudo das normas revela com nitidez a obstrução sistemática pelo Poder Executivo Federal das tentativas de conter a pandemia promovidas por outros atores, por exemplo, Congresso Nacional, governos locais, não é? E isso tem sido feito em meio ao uso abusivo do poder de veto presidencial. Bom, a gente vai trazer os detalhes para você. Converso mais uma vez aqui no jornal com a professora Deise Ventura, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenadora do doutorado em Saúde Global da faculdade e uma das editoras deste boletim. Professora Deise, bem-vinda. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? E tu?
Tudo ótimo. Vamos a mais um detalhamento do trabalho de vocês. Adiantei que vamos falar sobre as comunicações ao Tribunal Penal Internacional e a pergunta que todos fazemos, né? Por que questões relacionadas ao Brasil e ao presidente estão sendo levadas ao Tribunal Penal Internacional? E vocês conversaram com os peticionários que explicam quais crimes estariam sendo praticados, professora?
Exatamente, Roxane. A gente sentiu uma necessidade de dar espaço para essas entidades que apresentaram essa comunicação, porque a gente foi observando um conjunto significativo de opiniões sobre o assunto, sem que as comunicações tivessem sido lidas em detalhe, e a imprensa, de um modo geral, quando ela tem notícia de que mais uma queixa foi apresentada em alguma instância em relação a crimes praticados pelo presidente da República, as opiniões têm sido bastante curiosas, né? Nos chama muito a atenção que, principalmente entre os juristas, as pessoas se contentem em fazer prognósticos sobre se essas comunicações teriam futuro ou não teriam futuro, que o TPI tem muito trabalho, que é mais voltado a um tipo de demanda ou de outro, e nós achamos que seria muito importante dar voz para quem está fazendo esses documentos, e o que nós encontramos é bem diferente do que parece ser. Ah, nós temos, por exemplo, uma primeira comunicação que foi feita pela Comissão Arnes e pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, foi feita ainda em novembro do ano passado, que traz uma argumentação primorosa, de uma excelente qualidade técnica, abordando especialmente a questão dos povos indígenas, inclusive, Roxane, explorando uma indicação que foi feita pela própria procuradora do TPI, a jurista de Gâmbia, Fatou Bensoudan, que indicou num documento que dava o norte para sua atuação em frente à procuradoria já em 2016, que ela gostaria especialmente de dar atenção aos crimes ambientais, às pessoas que são expulsas de suas terras em função da prática desses crimes. Enfim, ao contrário do que se pode pensar, há uma receptividade já anunciada há anos pelo Tribunal Penal Internacional e particularmente pelo gabinete da procuradora em tratar questões desse tipo, né? E aí a gente vê uma argumentação muito bem feita e, obviamente, os fatos que aconteceram de novembro para cá serão levados também ao conhecimento do TPI, mas a gente vê que já é uma reclamação que começa no final do ano passado e que só se agrava com a pandemia. Depois nós temos outras três que surgem junto com a pandemia. Entre essas três, a reclamação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, existe a comunicação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo PDT, e a mais recente é a da Rede Sindical Brasileira Unisaúde, que representa aí mais de 1 milhão de profissionais da saúde em diferentes agrupamentos sindicais. O que nós fizemos no boletim foi sintetizar as razões de cada um deles. E essa síntese foi feita por eles. Nós demos espaço para representantes de cada um dos peticionários e fizemos também uma parte inicial didática, uma infografia sobre o Tribunal Penal Internacional, porque é importante que as pessoas saibam que o Tribunal Penal Internacional não é só para crimes de guerra, não é? Ele tem uma competência que está voltada a crimes graves com alcance internacional e com o que a gente chama em direito de tipificação, ou seja, com a descrição de condutas que são consideradas crimes internacionais, que vai muito além dos conflitos armados. Achamos importante fazer isso. Então, oferecemos esse material que nós pensamos que pode ser muito útil em sala de aula, mas ele é principalmente útil para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer antes de criticar. Ah, isso eu acho que é bastante importante também. E por que no nosso boletim? Porque todas essas comunicações envolvem normas, né? Normas que a gente tem trabalhado, que a gente tem quantificado e estudado nos boletins anteriores. E o nosso boletim continua aberto para novas comunicações. Nós sabemos que tem outras sendo feitas, eventualmente pode ter havido alguma que não está contemplada nesse boletim. Nós colocamos aqui as que nós conhecemos, né? As que chegaram ao nosso conhecimento. E estamos abertos para as outras que virão também, porque me parece importante compartilhar informação de qualidade sobre o que essas pessoas estão dizendo.
Professor, então vamos explicar detalhadamente quais são as acusações no Tribunal Penal Internacional. A gente sabe que um primeiro passo foi dado, né? Então, mas exatamente quais são os crimes? A gente precisa saber exatamente, tipificar.
Ótimo, Roxane. Eu acho que eu vou começar pela primeira, né, que é de novembro do ano passado, que é a da Comissão Arnes e do Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, que considera que o presidente praticou de forma generalizada e sistemática, no conjunto de uma política estatal, isso é importante para o Tribunal Penal Internacional, há uma política nesse sentido, para o CADU e para a Comissão Arnes. Extermínio, que é o artigo 7.1b do Estatuto de Roma, porque as condições de vida e os modos de existência dos povos indígenas estão sendo destruídos, tanto pela contaminação do ambiente natural, como pela invasão de terras por garimpeiros, madeireiros e grileiros. Eles apontam também o crime de transferência forçada de pessoas, que é o artigo 7.1d do Estatuto de Roma, porque os indígenas são obrigados a deixar as suas terras originais em função dessa política sistemática, não é, de expulsão. Depois, perseguição, que é o crime previsto pelo artigo 7.1H do Estatuto de Roma. O que a Comissão Arnes e o CADU explicam é que se desmontou a política indigenista brasileira e que o governo sistemática e dolosamente deixa de proteger essas populações. Inclusive, aqui eles fazem uma comparação com uma jurisprudência já afirmada do TPI sobre destruição de casas e de propriedades das pessoas para persegui-las. E, obviamente, apontam essa maneira de se expressar do presidente da República, que ele desautoriza a aplicação da legislação, né? Ele deixa claro que ele não vai fiscalizar, que ele não vai processar aquelas pessoas que estão praticando irregularidades nessas terras, e ele demonstra constantemente um desprezo, um desapreço pelos povos indígenas. E o que os peticionários dizem é que isso acaba incitando a violência contra os povos indígenas e também contra os ativistas que defendem os direitos socioambientais. Então aí a gente tem ataque de grupo armado, a gente tem mineração e garimpo ilegal, a gente tem expansão do agronegócio sobre florestas e terras demarcadas, enfim, existe toda uma incitação também à violência contra essas populações, né? Depois, as outras três, eu acho que eu poderia sintetizar da seguinte maneira. Tu sabes, Roxane, que para a gente chegar no Tribunal Penal Internacional, como ele é complementar das jurisdições nacionais, só tem sentido buscá-lo se a jurisdição nacional não tomou as providências que deveriam tomar, né? Na linguagem do Estatuto de Roma, isso significa não ser capaz ou não ter vontade de apurar esses crimes no plano nacional. O que, essencialmente, esses peticionários acham é que o presidente cometeu diversos crimes à luz do direito brasileiro mesmo. Por exemplo, crime de epidemia, previsto no Código Penal, artigo 267, causar a epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, né? Esse é um dos crimes que se considera que ele teria cometido. O segundo, infração de medida sanitária preventiva, também Código Penal Brasileiro, artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Porque se sabe que o presidente viaja, não usa máscara, causa aglomerações, inclusive quando supostamente estaria infectado pelo vírus, segundo declarações dele mesmo, né? Inclusive, a petição da ABDJ apresenta diversas normas que foram adotadas, arrola uma série de posturas do presidente da República, que eles chamam de atos reiterados que demonstram uma afronta à legislação em geral e à legislação específica sobre saúde. E aí eles dizem: olha, não é possível que o descaso doloso de um presidente, porque o ponto essencial dessas petições é dizer o seguinte: olha, não é um erro, não é uma ineficiência, não é incompetência. Existe um plano, né, de ampliar a mortalidade da doença, contribuir para o alastramento da epidemia, e como a Procuradoria-Geral não leva adiante, já arquivou diversas queixas-crimes, então nós temos que buscar, não há outra saída, né, se não buscar a esfera internacional. A petição do PDT especificamente coloca a questão de pôr os interesses econômicos acima da vida e da saúde da população. E cita, obviamente, as falas irresponsáveis do presidente. Acho que uma das mais recentes delas é aquela ida do presidente a Bagé, no Rio Grande do Sul, quando ele diz: está com medo de quê? Enfrenta o vírus, né? Então, essas comunicações arrolam um conjunto importante de atos, e aí eles também consideram, os peticionários também consideram que se trata de crime contra a humanidade. Aí, principalmente, eles exploram a letra K do artigo 7.1 do Estatuto de Roma, que é o de, por atos desumanos, causar intencionalmente grande sofrimento ou afetar gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental dos povos. Claro que nós vamos olhar, por exemplo, a petição da Unisaúde, ela está mais vinculada aos profissionais de saúde, né? A gestão equivocada e irresponsável que implica a morte desnecessária de um número significativo de profissionais de saúde. Então, cada uma delas tem a sua nuance, né? Foca mais num ponto ou menos, mas todas elas entendem que existem crimes contra a humanidade sendo praticados, e a primeira, particularmente em relação aos povos indígenas, fala de incitação ao genocídio. Eu acredito que agora, com acontecimentos que foram relatados durante a pandemia, próximas comunicações já vão falar diretamente da prática de genocídio, não apenas da incitação, porque existe uma série de relatos aí de contágio proposital de determinadas populações. Muitas coisas que aconteceram, inclusive a iniciativa do Congresso Nacional de fazer aquele plano de resposta já tardio, né, já no mês de julho, para as comunidades indígenas, e o presidente vetou quase que integralmente esse plano. O Congresso derrubou grande parte dos vetos, mas segue propositadamente deixando de socorrer a essas populações, né? Então, a nossa intenção aqui, Roxane, foi preparar um material que é, inclusive, bastante didático, dar espaço aos peticionários, e a gente vai continuar divulgando as demais demandas, para não ficar essa impressão equivocada de que são gestos de desespero, de recurso ao TPI, de que é uma propaganda da oposição. Não é nada disso, né? São documentos que têm valor, que constituem uma memória importante do que está acontecendo no Brasil, e grande parte deles baseados em normas, em vetos, em medidas provisórias que a gente tem trabalhado aí desde o início da pandemia nos nossos boletins.
Para finalizar, vocês também colocam no boletim que é irrelevante fazer prognóstico, né, em relação à abertura da investigação ou o resultado dessas acusações no Tribunal Penal Internacional em relação à situação do Brasil, porque esse é o processo, né? Leva muito tempo para os crimes serem, para essas ações serem encaminhadas, analisadas. Foi assim, por exemplo, e vocês citam com os crimes praticados no Afeganistão, não é? Que começam a ser investigados. Então, a demora, ela faz parte do processo. Agora, a influência do governo dos Estados Unidos, vocês também destacam, né? Com adoção, inclusive, de medidas coercitivas contra membros do tribunal. Então, esse ponto me chama a atenção porque me preocupa essa proximidade que o presidente diz ter, ou de fato tem, com o presidente dos Estados Unidos, Trump, se isso pode, de alguma maneira, interferir mais uma vez no encaminhamento, desses processos.
Olha, Roxane, com certeza sempre existe pressão política sobre as jurisdições, né? Eu acho que eu às vezes vejo as pessoas fazendo comentários sobre a jurisdição internacional
Sim.
sem levar em conta o que acontece aqui dentro, né? Então, por exemplo, se eu for pensar se vai ser rápido, se vai dar certo, as chances, entre aspas, que eu tenho na jurisdição brasileira, eu também tendo a não fazer nada, né? Quer dizer, eu não vou ficar pensando se vai prosperar da forma como eu gostaria ou não. Se eu acho que é um crime, eu preciso denunciar. Essa que é a questão, né?
Claro,
E
claro.
o nosso editorial vai muito nesse sentido. Nós temos que dizer o que está acontecendo no Brasil. Então, não é porque o procurador engavetou e claramente se estão praticando crimes contra a saúde pública brasileira que nós vamos baixar os braços. Nós precisamos tentar. Agora, se o tribunal vai ceder a essas pressões dos Estados Unidos, que são muito fortes de fato, né? Mas aí, a favor do tribunal, nós temos no horizonte uma eleição presidencial que pode ter como desfecho a eleição do Biden e do Partido Democrata, e todo jogo multilateral vai se alterar com essa eleição, né? Eu não digo que os Estados Unidos vão se tornar simpáticos ao TPI de uma hora para outra, porque eles nunca foram, porque eles sempre temeram esse tipo de investigação. Mas, com certeza, se espera uma atitude muito menos agressiva e punitiva e, digamos assim, retaliatória, isso é uma retaliação, né, a um tribunal que começa uma investigação. Mas é um momento em que todas as instituições internacionais estão fragilizadas. E vamos ser sinceros, a jurisdição interna também, né, enfrenta ataques como nunca sofreu nesse passado mais recente. Então, a questão para nós é uma questão ética, Roxane. Não ceder a intimidações, é não ceder ao conformismo. Nós não vamos deixar isso acontecer sem dizer o que é, sem dizer que está errado. Não é possível, não é possível que se tenha a opção de deixar seguir o curso natural de uma doença quando a gente pode evitar tantas mortes e tantos sofrimentos. Estamos aí chegando quase a 120 mil mortos. Isso não precisava de forma alguma acontecer no Brasil. Então não é possível que a gente, diante disso, diga: ah, não há nada a fazer. Não é
Sem
possível.
dúvida,
E
é.
chama atenção a pertinência dos argumentos. A gente achou importante criar esse espaço e fomentar essa discussão. Eu acho que é muito a expressão que a gente usou aqui no editorial: dar nome ao que está acontecendo, né? É muito importante que as pessoas saibam que é errado isso, não está certo, né? Não está certo deixar a população morrer quando isso poderia ser evitado.
Lembrando que o Boletim Direitos na Pandemia é uma publicação de divulgação científica da Conecta os Direitos Humanos e do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, com periodicidade quinzenal. A gente vai trazendo os detalhes todos para você aqui no jornal. Professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, uma das editoras do Boletim, muito obrigada.
Ótimo, Roxane. Até a
Tchau.
próxima.